pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito no SoundCloud, no Deezer e no Spotify. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ da Alemanha, o Bundesgerichtshof ou BGH. E no episódio de novembro, ai meu Deus, o ano já praticamente acabou, eu trouxe uma decisão sobre violação da cláusula de eleição de foro. Aquela cláusula que a gente lê em todo o contrato, determinando qual a comarca competente para dirimir conflitos oriundos daquele contrato. O mais legal nesse caso é que o BGH teve que verificar se cabe ressarcimento de danos se a parte ajuiza o processo no lugar errado. No caso de hoje, as partes são empresas de telecomunicações. A Ré tem sua sede em Bonn, na Alemanha, e a Autora em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Essas duas empresas, a alemã e a americana, firmaram um contrato de Internet Peering. É como se fosse uma parceria, assim, em que as empresas juntas conseguem aumentar a sua rede. Então, segundo o contrato, as empresas ficam mutuamente obrigadas a registrar o tráfego de dados uma da outra nos chamados pontos de peering. Assim, elas conseguem obter uma capacidade de transmissão mais ampla para os seus clientes, porque os clientes se conectam na rede uma da outra quando saem do território de cobertura de uma ou outra empresa. Só que a empresa americana queria aumentar gratuitamente a capacidade de transmissão de dados do contrato. Então elas não chegaram num acordo e aí a empresa estadunidense resolveu ajuizar uma ação contra a empresa alemã para exigir a capacidade adicional de dados. Só que é claro que há uma cláusula de foro nesse contrato de peering. Na cláusula de foro, o contrato estabelece que ações advindas daquele contrato devem ser processadas na comarca de Bonn, na Alemanha, e que o contrato elege a lei alemã como aplicável ao contrato, tá? Então, a lei que vai reger a matéria do caso seria a lei alemã. Agora, vocês acham que a empresa americana ajuizou a ação na Alemanha? Com um processo em alemão, uma lei que ela não conhece, sem poder contratar seu advogado de confiança? É claro que não. Ela ajuizou em 2016 uma ação contra a empresa alemã no Tribunal Distrital dos Estados Unidos. A justiça americana citou a empresa alemã e ela foi se defender. E ela alegou que o tribunal americano não era competente, já que o contrato previa competência do tribunal de Bonn, na Alemanha. O tribunal americano acatou o argumento da empresa alemã e julgou a ação improcedente por falta de competência. Então, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Aí a empresa americana foi tentar a sua ação com o mesmo mérito, mesmos pedidos, lá no tribunal de Bonn, na Alemanha, que era o tribunal escolhido na cláusula de eleição de foro. Ela só não esperava que na reconvenção a empresa alemã viesse pedir o reembolso dos custos que ela teve quando teve que se defender da ação ajuizada pela autora em outro país, contratando advogado estrangeiro, viajando, pagando custas, etc. Tudo porque a empresa americana havia violado a claríssima cláusula de foro do contrato. E como eu sempre conto para vocês um pouco de como o processo chegou ao BGH, aí vai. Em primeira instância, o juiz não acatou o pedido inicial, mas acatou o pedido de reconvenção. Então, o juiz não aumentou, né, o contrato de peering, mas acatou o pedido de reconvenção da empresa alemã que pedia ressarcimento dos danos por ter ido se defender nos Estados Unidos de uma ação incorretamente ajuizada. Isso ocorreu lá na comarca de Bonn, no dia 8 de novembro de 2017. Aí a empresa estadunidense desistiu dos pedidos iniciais e recorreu apenas da decisão da reconvenção, né? Que foi favorável aí ao pedido reconvencional de ressarcimento dos custos. O tribunal de segunda instância é o tribunal de Köln, também conhecido no Brasil como Colônia, a cidade, e esse tribunal rejeitou a reconvenção em fevereiro de 2019, ou seja, ficou 1-1. E aí a empresa alemã levou o caso para o BGH, que decidiu no dia 17 de outubro de 2019, decisão fresquíssima. Vamos ver então como o Bundesgerichtshof analisou esse caso. Bom, já que o que a empresa alemã queria mesmo era o reembolso dos custos que teve com o processo erroneamente ajuizado nos Estados Unidos, o BGH baseou a sua decisão em um artigo super importante do Código Civil Alemão, o parágrafo 280 do BGB, que fala do dever de indenizar. E a primeira parte do parágrafo diz o seguinte: se o devedor violar um dever decorrente do negócio jurídico, o credor poderá exigir uma indenização pelo dano resultante. Isto não se aplica se o devedor não for responsável pela violação do dever. Então, a premissa para que uma indenização por dano seja deferida é a violação de um dever decorrente do negócio jurídico. E o BGH interpretou que a cláusula que dava competência exclusiva ao foro de Bonn estabelecia um dever para as partes, sim, o dever de ajuizar qualquer demanda advinda do contrato na cidade de Bonn. Com aquela cláusula, as partes manifestaram seu interesse de poder, de certa forma, planejar, prever o processamento de um possível litígio, tanto em termos processuais quanto materiais, aplicando a lei alemã. Com isso, as partes contratantes que operam em transações internacionais desejam criar um clima de segurança jurídica, né? Tornar aí os riscos do processo calculáveis, incluindo aqui também o risco econômico. Então, quando você sabe onde você precisa ajuizar uma ação, você também leva em conta os aspectos econômicos desta ação. O objetivo da cláusula é selecionar um local de jurisdição específico, também evitando a possibilidade da prática de forum shopping por uma das partes. Então, o acordo das partes que dá competência exclusiva ao foro de Bonn e determina a aplicabilidade da lei alemã devem ser interpretados no sentido de obrigar as partes a adotar ações em conformidade com aquela cláusula de foro. Com o ajuizamento da ação perante o tribunal nos Estados Unidos, a autora violou essas obrigações e, portanto, deve sim ser responsabilizada por danos. E veja só, a jurisprudência do BGH diz que o mero ajuizamento de ação não enseja pagamento de danos. Isso é claro, para proteger o direito fundamental de jurisdição, né? Em alemão, o Justizgewährungsanspruch, e que no Brasil está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, dizendo que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Entretanto, a indenização aqui se refere apenas aos custos incorridos pela violação de um acordo das partes de levar os problemas a uma comarca específica e, portanto, reconhecer os danos financeiros, né? Então, nesse caso, essa indenização não é incompatível com a garantia de jurisdição. Portanto, o BGH anulou a sentença do Oberlandesgericht e decidiu que a empresa ré tem direito à indenização pelos danos materiais, pelos custos que a violação do dever de ajuizar ações apenas em Bonn originou para aquela empresa. Mas como o BGH não analisa o mérito da questão, o processo voltou para o tribunal a quo para que seja apurada a quantia a ser paga pela autora à empresa ré, nesse caso também a Reconvinte. Esse foi o caso do episódio de novembro. Eu já estava com saudades de falar com vocês por aqui. Outubro foi um mês tão enorme, né, que parece que tem muito mais de um mês que eu não posto aqui no podcast. Esse caso é um caso simples, né, mas eu achei essa decisão muito interessante, porque ela nos mostra como disposições contratuais simples têm relevância e abrangência. Todo dia a gente vê a cláusula de foro em um contrato e raras vezes pensamos na importância econômica, principiológica e jurisdicional dessa cláusula. Então, contratualistas que me ouvem, vejam aí quanta responsabilidade há na formulação de cada cláusula de um contrato, por mais corriqueira que ela seja. E pacta sunt servanda, né? Se as partes concordam em ajuizar demandas em um lugar específico, especialmente quando as partes têm alto poder negocial e chegaram na redação da cláusula de foro em comum acordo, ela deve ser cumprida e levada a sério, da mesma forma como cláusulas de objeto e obrigações são levadas a sério. E você, o que você achou desse caso? Conta pra mim lá no Instagram, que é @salomãodébora. Lembrando que Débora tem H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e auf Wiederhören!